Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Alexandre de Moraes, além de comentários dos nossos colunistas. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, derrubou uma série de perfis nas redes sociais e determinou a exclusão de conteúdos da internet com base em pedidos de um órgão chefiado por ele mesmo. A chamada Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação foi criada na gestão do ministro Edson Fachin em 2022. O órgão detém a atribuição de monitoramento das redes sociais e identificava publicações irregulares e encaminhava os casos para Moraes avaliar e então determinar a retirada do ar com urgência. Para o Thales Faria, Moraes não cometeu nenhuma ilegalidade.
O Alexandre de Moraes, assim como o Supremo todo, está sendo vítima deles terem comandado o processo de enfrentamento ao golpe. Isso é uma opinião geral dos ministros do STF, do próprio Alexandre, etc. Agora, com um problema, ele realmente deixou o flanco aberto com um certo descuido, exagero nas decisões, em geral. Nesse caso, no entanto, eu acho que o que o Alexandre fez foi utilizar-se de um órgão técnico do TSE para embasar as decisões dele. Não há nada assim de ilegal e nem imoral nisso que ele fez. Não há. Mas ele agora está no foco. E isso é que o Alexandre de Moraes já sabe, tanto que ele foi ao Congresso conversar com Arthur Lira, tentar desfazer, porque ele já viu que ele está no foco e que a oposição vai em cima dele. Esse próprio ato que o Bolsonaro está planejando fazer, o foco é o TSE, e essa ação é concatenada com o Elon Musk, com essa direita internacional, ultradireita internacional, não é a direita, é a ultradireita internacional, para tirar o crédito das decisões do Supremo.
Reinaldo Azevedo também não viu nenhuma irregularidade nas ações de Moraes.
Tomou decisões a partir de alertas feitos pela assessoria especial, cujo trabalho é fazer alerta sobre páginas que atentam contra a democracia, as eleições, etc. E daí? Onde está a notícia? A notícia, a gente aprende lá desde que a gente é criança, quando alguém se interessa por isso, quando o cachorro morde o menino, a menos que seja uma coisa dramática e tal, mas assim, não é pitbull nenhum, não é uma mordidinha, não é notícia. Agora, se o menino der uma mordida no cachorro, é. Vem cá, o presidente do TSE preside esse órgão. Então, vamos começar por aquilo que é da natureza do jogo. O órgão existe. Você pode falar, ele não é necessário. Bom, é outra coisa. O órgão existe e o presidente do TSE preside o órgão. O órgão identifica um material que atenta contra, seja no âmbito de um inquérito, investigação, seja na questão eleitoral, ou atenta contra as regras eleitorais, ou incide em crimes que estão em investigação no âmbito do inquérito, e o ministro manda tirar do ar. E daí? Ele deveria falar, porque fazer o contrário seria negar a natureza ou do órgão do ministro. Eu vou falar de novo. Se o ministro não fizesse nada porque ele preside o órgão, o fato de ele presidir o órgão o tornaria inabilitado para tomar decisão e, portanto, presidir o órgão que reprime crimes eleitorais corresponderia a não reprimir os crimes eleitorais? Quer dizer que, então, ele não deveria tê-lo feito? Mas não tê-lo feito significa que ele presidiria um órgão que, em vez de reprimir o crime, deixaria o crime rolar porque ele preside o órgão. Não há sentido nisso.
Em entrevista ao All News, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que o ministro Moraes tem que ter autocontenção.
Juízes são seres humanos, como qualquer pessoa, né? Porém, um juiz precisa ter uma qualidade que é da autocontenção. Ele não pode agir como um ser humano por impulsos ditados pelas situações de momento. Alexandre Moraes é um jurista, é um magistrado, e acho que neste momento em que ele está sendo colocado mais uma vez, não é a primeira vez, mas mais uma vez sob fogo cerrado do bolsonarismo da extrema-direita, ele tem que ter a sua autocontenção. Cumpra o seu papel, independentemente da situação que está posta, de tentativa, em tentativas de incendiar a sua atuação. Eu acho que ele precisa ter comedimento. É diferente um pouco daqueles que exercem a vida política. Um parlamentar, ele vai à tribuna, ele pode assumir a sua não imparcialidade, porque ele não é imparcial por dever estrutural de atuação. Ele é parcial, ele tem posição política, ele tem uma orientação a seguir. E o juiz, ele não é um político. Então, como tal, ele deve cada vez mais. Imagino a condição do Alexandre. Se eu tivesse, eu estaria furioso com algumas coisas, eu estaria com uma vontade de dizer outras, uma vontade ainda de canetar outras, mas um juiz tem que ter autocontenção. É uma das grandes virtudes que devem ser enobrecidas no bom exercício da magistratura.
Segundo Josias de Souza, o bolsonarismo promove um projeto de lavajatização de Moraes para igualar o ministro a Sérgio Moro.
O que é necessário a essa altura, porque nós estamos novamente, o judiciário está novamente sob ataque, TSE, o Supremo. Então, o Supremo precisa demonstrar que as suas decisões, elas não foram tomadas de afogadilho ou para perseguir A ou B, elas foram tomadas porque era necessário, num ambiente de ameaça à democracia, as providências foram necessárias e foram todas elas bem fundamentadas, né? Então, isso é que o tribunal tem que fazer nesse momento. E se nós formos verificar, há um método nessa sociedade tácita, não declarada, que se estabeleceu entre o proselitismo do bolsonarismo e o oportunismo do Elon Musk. O Bolsonaro e os seus devotos, eles estão surfando as ondas produzidas pelo bilionário da Rede X, com um propósito deliberado. Eles querem grudar no Alexandre de Moraes os mesmos rótulos que o próprio Supremo Tribunal Federal colou no Sérgio Moro. Então, estão promovendo um processo de lavajatização do Alexandre de Moraes. Um juiz superpoderoso que se converte em xerife-geral da República e adota um punitivismo baseado em interpretações extravagantes da legislação. Esses são os rótulos que o bolsonarismo, nesse momento, tenta grudar no Alexandre de Moraes. E é preciso que o ministro demonstre que as suas decisões são, de fato, fundamentadas. Muitos processos e inquéritos estão sob sigilo. Agora, o material está aí à disposição. Tudo o que se dizia de Lava Jato está agora a se afirmar em relação aos inquéritos conduzidos pelo Alexandre de Moraes.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi incluída em uma lista promovida pela revista norte-americana Time sobre as 100 pessoas mais influentes de 2024. A publicação destaca a coragem e resistência inabalável da ministra brasileira. A UOL News, Marina falou sobre ter sido incluída na lista da Time.
Essas escolhas, obviamente, que são de natureza política, mas elas estão sempre associadas a algumas questões. Nesse caso, a luta socioambiental, né? É a causa que tem força, né? E aí essa causa, ela encontra, digamos, pessoas das quais ela se apropria, né? Eu sempre brinco que não sei se eu tenho a causa ou se é a causa que me tem. E nós tivemos já várias pessoas brasileiras também nessa lista, né? Isso é uma demonstração de que, no caso da questão socioambiental, ela ganha uma força muito grande no Brasil, no mundo, porque o problema da mudança climática é, sem dúvida, o maior problema, não é, que a humanidade já enfrentou, porque resolver esse problema significa dar uma chance para que a vida possa continuar o seu curso. Não resolvê-lo é comprometer o equilíbrio da própria vida na Terra. Então, o ano passado nós tivemos a alegria de ter o presidente Lula e a ministra Sonia Guajajara, e isso é uma demonstração de que enfrentamento da mudança climática, enfrentamento da desigualdade, enfrentamento da perda de biodiversidade são temas altamente relevantes para a humanidade e que o Brasil está fazendo um esforço de dar a sua contribuição em várias frentes.
A ministra também falou sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Acho que a psicanálise nos ajuda nessas horas, né? Aqueles que praticam determinadas coisas, para se resvalar daquilo que praticam, a forma é projetar no outro. Quem defende a ditadura, quem tentou armar um golpe totalmente absurdo no Brasil foi o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda bem que a sociedade brasileira, as instituições brasileiras resistiram e nós conseguimos preservar e proteger a nossa democracia. Não há espaço para qualquer aventura autoritária em um país como o Brasil, no contexto em que estamos vivendo. Então, o que nós temos que ter é cuidado e perseverança no respeito às instituições democráticas, no respeito à democracia, e entender que existe um lado, um dia desse eu vi um debate muito interessante, dizendo que a gente fala erroneamente, eu escutei um pouco o programa aí no começo, né? Vocês estavam fazendo o debate sobre a questão dos conceitos, né? E esse especialista, ele dizia que a gente fala que tem uma polarização. Ele dizia, olha, não tem polarização, porque a polarização pressupõe dois lados blocados, com comando único. O lado autoritário, autocrático, ele tem essa coisa do comando único, mas o campo democrático, né? A frente ampla que elegeu o presidente Lula, não tem um comando único, e a frente ampla foi algo bastante diversificado, né? Não foi apenas com os partidos, foi também com as lideranças, com uma parte do empresariado, da academia, das mulheres, dos jovens, das pessoas também.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.